Vamos então conhecer os destaques com o Vítor Lemos, destaques da informação, como é evidente. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Comissão Política do Partido Socialista de Tomar emite comunicado onde confirma a retirada da confiança política a Luís Ferreira. Augusto Barros será candidato pelo PS à Junta Urbana nas eleições de 2017. Está para breve o arranque das obras no Parque Escolar do Sertão. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Abrantes em destaque. Maria José Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, é a convidada de quarta-feira.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas, ainda vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 60 km/h a partir da tarde. Subida da temperatura máxima nas regiões do interior. Assim estão previstos os 22 graus para o Porto, 23 para a Guarda, 24 para Coimbra e Leiria, 25 para Lisboa, 27 para Tomar, Santarém e Faro, 29 para Castelo Branco e 30 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A Comissão Política do Partido Socialista de Tomar reuniu no sábado e decidiu por unanimidade reconhecer e confirmar a existência de condições para manter a relação de confiança política ao militante Luís Ferreira, na sequência dos desenvolvimentos, dos factos e atitudes levados a cabo pelo militante em prejuízo do Partido Socialista, seus militantes da Câmara e da Assembleia Municipal. Pode-se ler no comunicado, entretanto, emitido pela Conselhia. Recorde-se que Luís Ferreira tinha vindo a público no final da semana passada a desvincular-se de membro da Assembleia Municipal de Tomar, onde estava como eleito do Partido Socialista. A decisão pessoal foi comunicada à presidência daquele órgão numa missiva enviada também para a redação da ERTS, onde o ex-chefe de gabinete de Anabela Freitas refere que deixa de integrar o Grupo Municipal Socialista, passando nos termos previstos a exercer o seu mandato como deputado não adstrito. Por tudo aquilo que já foi tornado público, Luís Ferreira terá tomado esta decisão por divergências com a forma como está a ser feita a condução política no Conselho Nabantino. Entretanto, a ERTS ouviu Hugo Costa, o deputado e presidente da Conselhia do PS de Tomar, sobre esta tomada de posição e também sobre um eventual afastamento de Luís Ferreira como militante do partido.
Atendendo a um conjunto de factos que são conhecidos, de colocação de informação tentando transparecer pelo partido quando não era, colocando também um conjunto de notícias e também de entrevistas, etc., o Partido Socialista, por unanimidade, decidiu demonstrar que não existe uma relação de confiança política entre o partido e o militante Luís Ferreira, o que seria já relativamente óbvio que iria acontecer, atendendo a às circunstâncias de entrevistas e também de afirmações do próprio militante. Sendo uma decisão tomada por unanimidade, demonstra quanto o Partido Socialista já estava a maturar essa decisão e, obviamente, atendendo aos últimos acontecimentos, o Partido Socialista não tinha outra hipótese senão se desmarcar totalmente de afirmações. Como eu também o fiz na última semana, logo no meu próprio Facebook, depois de uma entrevista do Luís Ferreira, dizendo claramente que todas aquelas afirmações não responsabilizavam o Partido Socialista. Obviamente, também foi importante, através de um comunicado em Comissão Política e Conselhia, ainda por cima aprovado por unanimidade, isso ser claramente latente.
Quanto a uma eventual expulsão do partido, não está considerada nesta fase?
A expulsão do partido será uma decisão que não é minha, mas sim dos órgãos jurisdicionais, e certamente não vou pronunciar sobre esse facto. Não é matéria do Presidente da Conselhia. O que eu posso dizer enquanto Presidente da Comissão Política e Conselhia é que o militante Luís Ferreira deixou de fazer parte da bancada municipal do Partido Socialista, deixou de haver uma relação de confiança entre o secretariado do Partido Socialista e o militante Luís Ferreira. Também sei que o militante Luís Ferreira já não faz parte do secretariado distrital do Partido Socialista, porque também saiu no conjunto destas notícias. É óbvio que já não pode existir uma relação de confiança em relação a outras questões. Não sou eu, não tenho eu a responsabilidade, por isso não colocarei esse cenário.
Entretanto, há já também uma reação de Luís Ferreira à posição assumida pela Comissão Política Conselhia do PS, onde estas e outras questões mereceram também o comentário do próprio visado Luís Ferreira, neste caso.
De momento, apenas constatar da verdade que é a não existência de, digamos, de uma relação de confiança entre mim e o PS, notória, aliás, na minha desvinculação da bancada e também no meu afastamento dos órgãos executivos do partido a nível distrital, a meu pedido. E, portanto, a manutenção apenas e só como deputado municipal eleito pelo PS e em respeito pelo programa eleitoral pelo PS apresentado e também em respeito pelos valores e a declaração de princípios do PS, e nomeadamente e especialmente pelo superior interesse da comunidade tomarense, que é assim que irei atuar daqui para a frente, aliás, como sempre atuei no meu passado no respeito por estes valores. Portanto, mas é perfeitamente natural. Aliás, eu estive presente na reunião, não desde logo do início, porque estava numa ação cívica, portanto, mas estive presente na reunião e constato, digamos, da naturalidade dessa constatação.
Preocupa-o o facto de eventualmente vir a ser afastado por completo do Partido Socialista através de um processo de expulsão?
Não, essa questão vamos lá ver, o PS é um partido que preza a liberdade individual e a opinião diversa, mal seria, aliás, é um dos pilares dos valores e da declaração de princípios do Partido Socialista, aliás, e dos valores da democracia em Portugal. Portanto, essa questão nem sequer se coloca. Eu mantenho-me, aliás, como dirigente local e distrital, no órgão deliberativo. Obviamente não tenho funções executivas e, como tal, tenho neste momento uma outra liberdade para continuar a chamar a atenção em relação às incapacidades que pouco a pouco se vão tornando mais notórias. Há sinais de alarme, há avisos que têm sido apresentados por diversos setores e diversas pessoas e, portanto, quer dizer, não é estranho que praticamente um ano depois de eu ter saído, digamos, das funções que tinha como chefe de gabinete e também do Sr. Presidente do Partido em Tomar, ter sido de adjunto, que, por exemplo, o vereador tenha entregue os poros e escrevendo e dito aquilo que disse. Quer dizer, não fui eu que disse aquilo que o Sr. Vereador Serrano disse e, portanto, há aqui sinais que deviam de ser levados em linha de conta e portanto, e os atuais gestores do município não querem levar em linha de conta, não querem ouvir, acham que são os detentores da verdade e, portanto, há aqui constrangimentos que deviam de ser ultrapassados para bem do PS e para bem de Tomar. É a minha opinião e, portanto, sempre é daí e vou continuar a dar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, vai recandidatar-se a um novo mandato nas eleições autárquicas de 2017. A confirmação foi feita pelo próprio, na entrevista concedida à ERTS por ocasião do programa Voz da Freguesia, espaço em que o autarca fez um ponto de situação sobre a atualidade da área territorial da qual gera os destinos. Augusto Barros confessou estar motivado para mais este desafio e garantiu já ter sido convidado a essa recandidatura pelo Partido Socialista. O atual Presidente justificou esta sua pretensão com o orgulho no trabalho que foi feito, mas admitiu que não se sente realizado totalmente.
Sentir-me motivado, sim. E irei continuar se a população assim o entender.
Dar então a hipótese à população de o escolher ou não?
Sim, ora, isso mesmo. Tenho feito algum trabalho, eu e a minha equipa, porque só o Presidente não faz tudo. Tem que ter uma equipa coesa, ou pelo menos tem que ter alguns membros mais chegados que têm que contar no dia-a-dia, na hora-a-hora. E eu digo-vos que nós fizemos trabalho e temos orgulho no trabalho que fizemos. E nesse orgulho do trabalho que fizemos, muita coisa ainda ficou por fazer. E nós gostaríamos, com mais um mandato, se a população assim o entender, continuarmos na senda dessas obras, desses projetos, para que a gente possa sair um dia de consciência tranquila. Eu, nessa altura, não me sinto realizado totalmente para aquilo que fiz. Eu e a minha equipa. Mas muita coisa se fez. e muita coisa há por fazer. Portanto, eu hoje continuo a dizer que estou pronto para as próximas eleições, porque foi-me feito o convite. Se não fosse feito o convite, eu iria aguentar mais uns tempos até tomar uma posição. Foi-me feito o convite pela força política que eu estou a representar. Vocês sabem e muito bem que eu sou um independente, que fui sempre independente. Eu não é por acaso que já passei pelas hostes do PSD, estive nos independentes, portanto agora estou no PS, não tenho escrúpulos em dizê-lo, que eu, em qualquer dos lados para onde passei, trabalhei e dediquei-me. Dediquei-me à causa pública, que é isso, quando um eleito é eleito, deve-se dedicar à causa pública e não deve de olhar a tempos, não deve de olhar. Eu estou com o meu tempo e o meu dia é passado ao serviço da Junta. Portanto, eu estou ao serviço da população porque acho que devo estar e acho que posso fazer mais alguma coisa além daquilo que já fiz até agora.
Rádio Eps, a primeira a informar.
As obras de remodelação do Parque Infantil da Zona Desportiva Tomar, junto ao Estádio Municipal, têm início nesta segunda-feira. A intervenção foi adjudicada à empresa Bricantel, por um valor a rondar os 69 mil euros, acrescido de IVA a 6%. Prevê-se que a intervenção fique concluída no prazo de um mês e meio. Confirma-se assim, desta forma, a indicação avançada pela ERTS em agosto último, ocasião em que era referido que o parque só deveria reabrir em novembro. E isto quando a previsão inicial, avançada em janeiro, falava num período máximo de 4 meses. Importa aqui recuperar as explicações da altura de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que admitiu o atraso nas obras.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a avaliação para se avançar com o projeto, foi detectado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Portanto, foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado e a duração da obra é de 45 dias. Será uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA. Esta é uma primeira fase de intervenção. Aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente era até alargar o parque infantil para a zona do pavilhão, digamos, colocando ainda mais equipamentos do que aqueles que existem e até transferir para aquela zona aquilo que são os equipamentos desportivos de ar livre que estão junto às piscinas. Isso demoraria muito mais tempo a fazer. Assim, para o parque não estar fechado, e já esteve, e reconheço que já esteve fechado mais tempo do que seria desejável, vamos avançar com esta primeira fase. O grande problema ali são as raízes das árvores. E, portanto, as árvores também fazem alguma sombra, o que é importante, e é preciso pensar, e foi isso que atrasou aqui mais tempo, uma solução para que as raízes não danificassem o novo pavimento.
Rádio Eps, a primeira a informar.
O município de Tomar está também a partir de hoje envolvido numa outra intervenção, as obras no açude das ferrarias, à entrada da cidade, obras que implicam a utilização de uma máquina rotativa no leito do rio. A realização desta obra poderá provocar demoras pontuais na circulação de trânsito na Estrada Nacional 110 entre o Padrão e São Lourenço. Paralisações que poderão ser de 10 a 15 minutos no decorrer do dia de hoje, amanhã e na próxima quarta-feira. As obras decorrem nesta antiga estrutura, que tem sido apontada pelos historiadores como uma possível ponte romana, ao que tudo indica, adaptada a açude por volta do século XVI. Mais recentemente tem funcionado como um órgão hidráulico de regulação do caudal do rio, apresentando do lado da estrada um canal dotado de uma comporta de madeira, desde há muito completamente obsoleta. A falta de manutenção e a degradação natural levou a que a mesma deixasse de reter a água, mas em contrapartida se tornasse em zona de retenção de lixo, prejudicando a imagem de uma das entradas mais bucólicas da cidade. No local da antiga comporta de madeira será montada uma nova comporta metálica, manobrada através de um fuso vertical, o que irá permitir controlar o caudal do rio entre o açude do mercado e este. Em caso de limpeza do leito do rio neste troço, esta comporta irá permitir também o seu despejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está para breve o arranque das obras no Parque Escolar do Sardual. Trata-se de um único edifício que vai albergar o segundo e terceiro ciclos de ensino secundário do agrupamento de escolas do concelho e que já tem concluído o processo de candidatura a fundos comunitários. Miguel Borges, Presidente da Câmara do Sardual, deu a conhecer na ERTS, no decorrer do programa Voz do Concelho, este processo.
A requalificação do parque escolar, que está mesmo, arrancará em breve. Estamos no processo, já concluímos o processo de candidatura. Vamos iniciar também o processo de adjudicação da própria obra numa cerimónia, julgo com o Sr. Ministro da Educação, onde será assinado o protocolo de colaboração do Ministério da Educação para o financiamento de metade daquilo que é a componente nacional. A componente nacional de financiamento são 15% sobre o valor total da obra. O Ministério assume 7,5% e a Câmara Municipal os outros 7,5% para o segundo, terceiro ciclo e secundário, sendo certo que a componente respeitante ao primeiro ciclo é na totalidade, a componente nacional é na totalidade assumida pelo município. A requalificação do parque escolar, julgo que é a grande novidade e é aquilo que este ano letivo nos vai trazer de novo, porque correndo tudo dentro daquilo que são as nossas expectativas, teremos obra e obra com uma grande importância, porque realmente a nossa escola é um modelo antigo, um modelo chamado modelo Brandão, um modelo que vem de 1973, e é necessário, realmente já não faz sentido para as nossas crianças, não tem nada a ver com aquilo que são as exigências de um processo de ensino-aprendizagem. Uma única estrutura que vai englobar o chamado agrupamento vertical, desde o primeiro ciclo até ao 12º ano. Um único edifício complementado, claro, com um pavilhão, que será também depois pavilhão municipal, e aqui também numa rentabilização de recursos, porque nós optámos, em vez de termos um pavilhão municipal e depois termos o pavilhão da escola, optámos por ter um único pavilhão, que será o pavilhão da escola durante as atividades letivas, mas depois ao fim do dia e ao fim de semana será de uso comunitário.
O autarca aproveitou também para recordar que a desertificação do interior é, em matéria de ensino, uma preocupação para o município de Sardual em termos de futuro, uma vez que este aspecto irá ter influência nesse mesmo futuro, seguramente condicionando o número de alunos nos diferentes graus de ensino no concelho.
A nossa preocupação é aquela que diz respeito aos municípios do interior e que tem a ver com a desertificação e que cada vez temos menos crianças, se bem que este ano tenha havido um aumento, mas se pensarmos temos o total de recém-nascidos, o total de nascimentos no ano de 2015 são 20 e poucas crianças, o que se pensarmos numa projeção daqui a uns anos é uma turma. Por isso, esta é uma preocupação com a desertificação do interior e pensamos que o futuro, por vezes, eventualmente possa estar a ser comprometido em termos de sustentabilidade no número de turmas e do número de salas da nossa escola. Mas pronto, mas isso o tempo dirá. Também a nossa escola, o nosso agrupamento escolar responde não só a jovens e crianças do concelho de Sardual, mas também aos concelhos limítrofes. Temos uma boa percentagem de alunos que vêm do concelho limítrofe. Posso dizer também que temos um curso técnico superior profissional de produção artística para a conservação e restauro, que terminou este ano o primeiro grupo de formados, e que está a decorrer um processo de candidatura também para que este curso continue a funcionar no Sardual. Este curso funciona uma parte no Centro Cultural Gil Vicente, a parte teórica, e depois no espaço partilhado para as artes e ofícios, a recuperação de um antigo lagar, o Lagar dos Paulinos, onde onde temos as oficinas de trabalho deste curso, para as aulas práticas deste curso de produção artística para a conservação e restauro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje em antena, Sérgio Martins.
A Direção-Geral de Saúde divulgou recentemente o Plano Nacional de Saúde, Revisão e Extensão 2020, que tem por objetivo o aumento na qualidade de vida, sendo necessário que, cito, as empresas e as autarquias, espaço urbano ou rural, tenham uma atenção particular no envelhecimento ativo das pessoas e das comunidades. Fim de citação. Este problema é importante para a região de Lisboa e Val do Tejo, onde, em 2014, a proporção de mortes prematuras era superior a 22%, um dos valores mais altos no país. Pretende o Plano Nacional de Saúde que a proporção a nível nacional fique abaixo dos 20% em 2020. Este é também um problema importante para Tomar, onde a saúde das pessoas idosas recebe pouca atenção. Em Tomar, o único centro de cuidados continuados e paliativos está no Hospital da Misericórdia, que tem lotação esgotada e lista de espera. Quem precisar de cuidados continuados ou paliativos, resta-lhe a rede hospitalar do Médio Tejo. Em Tomar, há falta de uma rede de cuidados continuados e paliativos, mas há as residências assistidas da Misericórdia para gente com dinheiro que, apesar de concluídas há 2 anos e 2 meses, não entraram em funcionamento, o que me induziu a escrever carta ao deputado local independente, Sr. Luís Ferreira, a propor que esclareça à opinião pública do que de facto se passa com aquelas residências assistidas. A Direção-Geral de Saúde pretende que as autarquias e as empresas respondam ao Plano Nacional de Saúde e ao envelhecimento da população. No caso de Tomar, tal será impossível, porque a autarquia vive fora de tudo e as empresas são muito pequenas, logo não podem participar na procura de qualidade de vida para o concelho. Há alguns dias atrás foi divulgado um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em parceria com o Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, que conclui terem aumentado as desigualdades em Portugal por consequência da crise económica e social. O estudo afirma que, em 2014, um quarto das crianças era pobre e que foram elas as mais afetadas pelo crescimento da pobreza, tendo-se invertido uma tendência de quebra da pobreza infantil que vinha de 2009. As crianças são pobres porque as famílias são pobres. As famílias são pobres porque o seu rendimento disponível diminuiu ou não existe. A destruição do rendimento disponível das famílias, da nação e dos municípios leva ao aumento de privações. Neste contexto de eterna pobreza em Portugal, é difícil melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar das populações. Tudo mais é conversa para entreter os que se julgam políticos e iludir o povo.
Nota do dia, com Sérgio Martins, no fecho das notícias. Voltamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.